capítulo 17, Escolas e Escolhas. A escola tende a ser um importante meio facilitador de amizades. Com o Luiz foi assim, e com a Ana não é diferente. É nesse ambiente que as crianças começam a socializar, têm a oportunidade de aprender, de brincar, de conhecer e de respeitar as diferenças. Por motivos assim, penso eu, é que da mesma forma que o irmão, a Ana Luísa tem prazer em ir à aula. A experiência que temos dela com a escola é muito rica. Por um lado, é semelhante ao que vivemos com o Luiz Gustavo, cheia de descobertas, de desafios e recheada de tomadas de decisões importantes o tempo todo. Por outro lado, as preocupações são bem diferentes. Ela está pelo terceiro ano na mesma escola, onde atualmente frequenta o pré-2, nível que antecede o primeiro ano. Temos o hábito de encarar o dia a dia com muita naturalidade. Foi assim também com a entrada da Ana na escola. Achamos que seria tudo muito simples e natural. Entretanto, alguns episódios serviram para nos lembrar que nem sempre a situação seria tão fácil quanto acreditávamos. Quando ela tinha 1 ano e meio, resolvi matriculá-la pelo período de 1 mês em uma escolinha particular, para ver se daria certo. A Ana participava das atividades com uma turma da faixa etária dela. Um dia, porém, eu cheguei à escola e vi que ela estava junto com os pequeninos, crianças mais ou menos do tamanho dela, já que sempre foi miudinha, mas com idade cronológica menor. A cena se repetiu por vários dias, até eu descobrir que ela estava efetivamente frequentando essa outra turma, ao invés da turma com as crianças da mesma idade. Sem uma consulta ou conversa com a família, as professoras e a direção resolveram transferir a Ana para uma turma de bebês. Isso porque ela não caminhava, ainda usava fraldas e tinha um comportamento semelhante ao das crianças menores. Creio que em algum momento vamos nos deparar com a dúvida de mantê-la com uma turma um pouco mais nova ou deixar seguir com o grupo da mesma idade. Porém, acreditamos que toda criança deva permanecer o máximo possível com crianças da mesma faixa etária, pois isso é importante para estimular o desenvolvimento. No caso da Ana, o exemplo é um grande estímulo, e ficar com uma turma com crianças mais novas poderia representar um atraso ainda maior para ela. O que ela precisa é justamente interagir com crianças da mesma idade, com o intuito de desejar alcançar aquelas etapas que os seus pares já alcançam. Tudo isso, claro, desde que não seja algo que envolva pressão ou estresse, pois é preciso que seja natural, sadio e agradável. De qualquer forma, ficamos naquela escola somente 1 mês. Eu poderia ter optado por dialogar, mas a atitude deu a entender que aquela comunidade escolar não estava preparada para tal desafio. Aos 2 anos de idade, a Ana Luísa começou a frequentar outra escolinha, onde permaneceu por 1 ano. Na instituição, as professoras e a direção eram muito dedicadas, atenciosas e davam muito espaço para nos expressarmos e trocarmos ideias. Ingressar efetivamente na escola com a turma da faixa etária dela foi um choque de realidade. Muitas vezes vimos a Ana na sala de aula como um peixe fora d'água, pois ela estava quase sempre de lado, se recusava a participar ou fazer o que os outros estavam fazendo. Também nos deparamos com o momento em que uma das professoras ajudava ou até fazia as atividades por ela, enquanto as demais crianças já eram mais autônomas e independentes. Foi algo que tivemos que aprender a lidar, tanto nós quanto a escola. Foram muitas as conversas durante o ano em que ela ficou lá. Lembro que numa dessas conversas, a professora elogiou a Ana e disse que a maior dificuldade era que ela não falava. Fiquei pálida. Quase caí da cadeira. Como assim não fala? Perguntei. Muito constrangida, a professora respondeu. Ué, não fala? Ela não fala. Ou fala? Ao menos aqui não. Outro choque de realidade. A professora estava certa. A Ana não falava. Ela se comunicava, só que não é a mesma coisa. Para quem não convivia tão de perto, ela simplesmente não se fazia entender. Eu estava tão acostumada a lidar com a Ana que cheguei a pensar que ela falava, já que eu entendia tudo o que ela expressava. Não me dei conta de que eram poucas palavras e pela metade, recém começando a serem pronunciadas, ainda difíceis de se decifrar. Foi um momento de autoavaliação, de pensar como eu, enquanto mãe, estava lidando com a situação e até que ponto eu tinha noção da realidade. Às vezes, precisamos de ajuda para perceber o que está bem na nossa frente. Aos 3 anos, a Ana passou a ter idade para frequentar a mesma escola que o irmão. Um lugar onde todos já a conheciam desde a barriga. Sabiam de tudo o que passamos, conheciam a nossa história, tanto com o Luiz quanto com ela. A Ana ingressou na turma chamada Socialização. O ano foi mais de brincadeiras. Ela ainda estava desenvolvendo a fala, mas reconhecia os amigos, professoras e gostava de ir à escola. No ano seguinte, ingressou no pré-1 e foi incrível. Ela avançou muito no aprendizado de números e de letras e a integração com as demais crianças foi super tranquila. Outro grande passo conquistado com a escola foi o desfraude. Iniciamos o processo quando ela completou 4 anos e ele se efetivou com o início do ano letivo, cerca de 5 meses depois, com o auxílio da professora titular da turma. Tenho consciência de que sem a ajuda da escola, o processo do desfraude poderia ter sido muito mais difícil. Fico feliz e agradecida por ter tido apoio em um momento tão importante e delicado. Casos assim me enchem de esperança e de alegria, pois demonstram a escola reforçando o papel de formar cidadãos e não apenas de focar no currículo escolar. São muitos os momentos em que a Ana precisa de uma atenção diferenciada em sala de aula. Por isso, o papel da escola é tão importante. É preciso paciência e amor. O restante dá para conquistar com o tempo. Afinal, apesar de certa dificuldade para acompanhar o conteúdo, a Ana é como as outras crianças. Gosta de brincadeiras de faz de conta, de músicas e de brincar no parque. Adora livros, participa das apresentações artísticas e, às vezes, briga com os amigos. No fim das contas, o saldo é positivo. E as vivências também. Agora ela cursa o pré-2 e tem sido um grande desafio. O currículo começou a ficar mais complexo. A compreensão que a Ana tem sobre os conteúdos também parece estar se distanciando do entendimento do restante da turma. Existem esforços de todos os lados, principalmente no sentido de incluir respeitando as diferenças. Essa é a equidade que buscamos. Um caminho nem sempre fácil, mas extremamente necessário. Alguns anos atrás, eu acreditava que a Ana tinha que ser tratada com igualdade. Isso foi até eu me dar conta de que tratá-la da mesma forma que os outros, principalmente quando o assunto é o conteúdo escolar, não faz sentido. Ela percebe o mundo e o aprendizado de outra forma. É preciso, sim, levar em consideração as diferenças e adaptar as regras de modo justo. Isso não significa que eu quero que o mundo facilite as coisas para ela. Pelo contrário, não se trata de passar a mão na cabeça, mas de gerar oportunidades para que ela alcance os objetivos. Quero que a Ana tenha desafios e tenha força para superá-los. Para isso, ela precisa ser respeitada e ter a chance de ser ela mesma. Precisa estar efetivamente incluída nos ambientes, sem se sentir um peixe fora d'água. Não posso tapar o sol com a peneira e achar que ela vai aprender na mesma velocidade dos demais. Também não posso deixar de dar estímulos ou de repassar conteúdos só porque ela está aprendendo mais devagar. Preciso encontrar o equilíbrio. Essa é uma busca diária. O equilíbrio ajuda a trazer a tranquilidade que precisamos para dar cada passo. O pré-2 é uma classe na qual não temos nenhuma experiência. Foi a etapa que o Luiz Gustavo não cursou, pois pulou direto para o primeiro ano. Ou seja, estamos vivendo tudo isso pela primeira vez. Se com o Luiz a dúvida era avançar ou não uma série, com a Ana é segurar ou não mais um ano na mesma série. Será que ela vai estar pronta para ingressar no primeiro ano ou é melhor mantê-la mais um ano no pré-2? Ainda não sabemos, mas felizmente temos apoio, acompanhamento, aconselhamento, uma rede para nos orientar. Só que não dá para esquecer que, inevitavelmente, a decisão é nossa, com todas as consequências, erros e acertos. Mais uma vez, teremos que estar centrados e confiar na nossa intuição para arcar com essa responsabilidade. Mas o que é a maternidade e a paternidade sem responsabilidades, não é mesmo? Elas fazem parte da rotina, da vida em família. Tomar decisões é difícil, mas sempre é possível. É um exercício, apenas um dos muitos necessários no dia a dia. Talvez tenhamos um filho que nunca cursou o pré-2 e uma filha que cursou essa etapa duas vezes. Talvez não, ainda não sabemos. E nem precisa. Na hora certa, a vida, ou melhor, os sinais das próprias crianças, nos mostram o caminho. Tudo ao seu tempo. Aliás, se tem uma coisa que os nossos filhos nos ensinaram, foi isso. Tudo ao seu tempo. Nota de rodapé, uma nota da autora para a segunda edição do livro. E diz: realmente, todos os sinais que a Ana enviava apontavam para que ela continuasse no pré-2. Portanto, assim fizemos. Poucos meses após a publicação da primeira edição deste livro, a Ana Luísa ingressava novamente no pré-2. Enquanto escrevo essa atualização para a segunda edição, posso dizer que a experiência ainda é nova, mas que, ao menos por enquanto, estamos felizes com os resultados dessa decisão. A Ana tem demonstrado grandes avanços e, ao mesmo tempo em que meus olhos brilham vendo o crescimento dela, meu coração se alegra na certeza de que respeitamos a individualidade da nossa filha.